Nós estamos recebendo agora no Espaço Livre a diretoria do Sindicato dos Municipários de São Cepel, Simos. Está conosco aqui o presidente Jorge Teixeira. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes do programa Espaço Livre.
Também está conosco o vice-presidente Darcy Santos. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes.
E o secretário Euclides Aires. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da rádio.
O objetivo hoje da entrevista é, né, trazer um relato aqui, um panorama do que foi debatido na reunião com o prefeito Léo Giardello na segunda-feira da semana passada com relação ao reajuste anual dos servidores do município, né? O que está sendo tratado, o que foi debatido então na reunião com o prefeito na semana passada com relação ao reajuste dos servidores, né? O reajuste anual.
Bem, Bruno, como você disseste, né? Segunda-feira passada a gente teve uma reunião com o prefeito para tratar da nossa data básica em janeiro, né? Que foi tratado o reajuste salarial. Então, o prefeito nos recebeu lá, a gente relatou, reivindicou os percentuais que a gente acha conveniente, uma recuperação do poder aquisitivo de compra do nosso salário. Mas, infelizmente, Bruno, assim, não tivemos muito êxito no sentido de conseguir algo a mais além do índice inflacionário, né, de 10,67%. Uhum. Então, o prefeito argumentou várias situações que o município se encontra, a pasta da economia do município, a Secretaria da Fazenda, enfim, que não seria possível dar além do índice da inflação.
Que é os 10,67.
10,67. A gente tentou um ganho real a mais, até que fosse durante o ano, um percentual a cada mês, de 3 em 3 meses, que fosse feito dado um percentual maior, né? Mas uhum. Que um espaço de tempo durante um ano, mas não foi possível. Fechou nos 10,67, não teve como, né?
Uhum.
Então o município, segundo ele, não se encontra em condições de dar um reajuste maior. Ele citou o problema de outros vários municípios, que a dificuldade é muito grande, e que também a Sola, também São CPE, não foge da regra, né? E que houve um esforço muito grande do executivo em manter a folha em dia, o 13º pago em dezembro. Então, que a gente continua negociando, né? E a dificuldade também esse ano, também por ser um ano eleitoral, né? Então, a gente fez a nossa parte, né?
Uhum.
Tentamos até chegar até 11%, até 10,70%, por exemplo. Então não houve como. 10,67%. Sabemos, não sei se esses índices inflacionários conduzem com a realidade, na minha opinião, acho que não, mas não, os números, os dados são esses. E a gente conseguiu os 10,67% e nada mais além disso aí por enquanto, né?
Uhum.
Mas isso não quer dizer que a gente não vá conseguir mais esse ano, o ano que vem, até porque a nossa luta, a nossa causa é essa, né? Então a gente, infelizmente até porque a gente conseguiu os 10,67, né? A gente sabe que tem várias prefeituras de outros municípios que concederam muito menos, né?
Pois é.
Talvez
nada.
E talvez nada, embora a obrigação do município é repassar o índice inflacionário, mas de repente tem município que até está em calamidade pública, de acordo com esse problema que aconteceu. E, né?
Até decretou a situação de emergência, né?
Exato, exato. Mas vamos à luta, né? Então a gente está anunciando, né, para os servidores que, com certeza, por totalidade, a maioria já sabe que é os 10,67, mas a gente está aqui perante a rádio, aproveitando essa oportunidade que você, Bruno, e a direção dessa rádio nos concede para trazer até os nossos colegas os relatos do que se trata entre sindicato e município.
Uhum. A gente sabe que todo aumento é bem-vindo, né, para o servidor. Esses 10,67, ele representa muito para o servidor ou é uma diferença pequena a mais no salário do servidor? Depende de cada servidor, depende de cada cargo?
Na realidade, Bruno, o 10,67 incide sobre o salário básico de cada servidor. Então, uhum. se soma no salário básico e as vantagens se somam no novo salário básico. Existe essa questão do padrão inicial, né, que a gente entrou, o judicial está tramitando um processo na justiça para que nenhum valor fosse menos, nenhum salário básico, nenhum menor padrão de vencimento do município fosse inferior ao salário mínimo. Só que daí o município, o prefeito entrou com a ADIM, com a ação direta de inconstitucionalidade do artigo 66 do parágrafo 2º, uhum. E essa ADIM ele ganhou. Então não se tem essa obrigatoriedade de atrelar, assim, não atrelar o salário mínimo, mas que o menor padrão não fosse inferior ao salário mínimo. Então, assim, vai depender e sempre vai depender da arrecadação do município, do crescimento da arrecadação, enfim. E o prefeito nos citou que essa questão desse comprometimento passivo que tem do RPPS, o repasse do município, o aumento vegetativo da folha, enfim, os encargos que o município, a contrapartida que o município tem que dar, né? Além dos nossos de desconto, que o funcionário desconta, tem a parte do município. Então isso aí, em números ali, ele detalhou que além do que está orçado, extrapolou um valor mais de 4 milhões, né?
Uhum.
Então a coisa foi
bem
complicada e a gente entende, mas é assim, é pouco, a gente sabe que é pouco. Até porque o menor padrão ficou em quase R$20 menos que o salário mínimo. Isso aí é uma luta, é uma briga no sentido da gente tentar buscar para que não se estenda e não aconteça como estava antes de o menor padrão ir perdendo o seu valor em percentuais e ficando muito inferior e baixando. Uhum. Até porque aconteceu o ano passado de ter aquela recuperação nos padrões, que tinha padrões com menor padrão com R$370, R$380, né? Então a gente vai ter que ter esse cuidado, vai ter que ter essa luta, vai ter que o município também, o município, sindicato, se empenhar nesse sentido, né? De que não deixar baixar, não deixar que a inflação corroa o nosso salário e que os padrões venham se achatar da forma como estava vindo, né?
Uhum. Só mais uma dúvida, esses 10,67, ele incide, por exemplo, no caso daqueles que recebem insalubridade, ele incide sobre o valor total ou sem insalubridade, no caso?
Não, os 10,67 incide sobre
o salário básico.
Salário básico.
Um exemplo, Bruno. Assim, ó, imagina que o salário base hoje foi para 859, não é isso, Jorge? Salário base menor nosso.
Isso.
Salário base nosso menor foi para 859. Então, esse estava em 788...
776,47.
Isso. E aí foi para 859. Então é isso. Esses 10,67 está aí.
Ah, sim.
E aí depois disso vem anuênio e triênio, vem adicional em cima desse valor base. Então funciona dessa forma.
Claro.
Nos outros salários maiores.
Isso, coisa, né? Exatamente. Sim. Então funciona dessa forma. Claro que tem essa diferença. No caso, 788 seria o salário mínimo nacional, que estava antes e agora foi para 880. Então, essa diferença que o Jorge está falando, que tem o salário base do município e o salário mínimo nacional, essa diferença que a gente quer tirar, que quer ficar igual ou maior.
Uhum.
Né? Então, é isso que está acontecendo. Tem essa diferença hoje, contrário para nós. Então, tem que procurar um meio agora, tem que ter recurso primeiro para pagar, lógico. Mas do jeito que está, claro que falta, tem que melhorar bastante, lógico isso, mas está sendo pago em dia, isso já é um ponto positivo. É obrigação do município pagar em dia? Lógico que é, mas a dificuldade do Estado, a dificuldade da União, os repasses que estão sendo feitos com um atraso, isso a gente tem que levar em consideração.
E o município acaba arcando,
exato,
né?
Exato, então não é simplesmente chegar assim, tem que me dar 15% e pronto, não é assim que funciona. Negociação tem que ver quanto é que tu pode me pagar, e, né? Fazer uma negociação mesmo, diretamente falando. Então tem essa questão, é difícil quando a gente vai negociar salário, principalmente porque a gente representa muita gente, muitas pessoas. Então está acontecendo, vamos dizer assim, no município um fato positivo que é o pagamento em dia. Tem a diferença? Tem a diferença. Mas a gente continua nessa batalha aí, né?
Uhum. Esse reajuste já foi concedido, então?
Já está valendo.
Já está valendo.
Foi aprovado pelo...
Já
está
valendo.
Já
está
valendo a folha com novo reajuste.
Um novo reajuste, tá certo. Bom, e com relação ao laudo pericial, né? Como é que está a situação atual, que o sindicato vem acompanhando de perto essa situação, né?
Bom, Bruno, essa questão do laudo, como todos os colegas aí, a gente já divulgou aqui, sabem, é uma situação muito delicada. Nós protocolamos um novo pedido de suspensão do laudo, assim que recebemos o laudo complementar, até porque ele foi realizado pelo mesmo perito e, na verdade, foi só uma confirmação do primeiro laudo. O que acontece? A gente sabe a situação do judiciário hoje aqui, não digo só aqui em São Sepé, mas em especial aqui em São Sepé, que é caótica, e esse processo, esse pedido, na verdade, inclusive está aqui a cópia, até tu está vendo, tem um escrito liminar bem grande na folha da petição, e ele acabou indo para o juiz apenas dia 21 agora de janeiro. E agora, antes de sair do sindicato, vim para cá, a gente deu uma olhadinha ainda, ele ainda está concluso, ainda está aguardando o despacho do juiz.
A gente protocolou dia 14, né?
Foi protocolado dia 14. Até a gente demorou um pouco para preparar, porque tinha alguns documentos que a gente queria mandar junto, uhum. E então acabou demorando um pouco. Mas em tempo hábil, até porque o juiz, na verdade, nem poderia demorar tanto tempo para despachar um pedido de liminar com esse e da importância que é essa situação. Então, os colegas que estavam no risco de perder o adicional esse mês, ele realmente foi cancelado. Ele foi suspenso esse mês, até porque nós não tivemos uma decisão judicial.
Esse mês não veio, então?
Não, esse mês não. Atendentes de creche, motorista de carro leve. Então, esses servidores, esse mês, pelo menos, eles vão perder até que a gente tenha uma decisão judicial, que pode ser favorável ou não. São os dois entendimentos que o juiz pode ter: conceder a liminar, mandar suspender até que se aguarde uma perícia judicial, ou ele manter o laudo em atividade, valendo, né, uhum. com o corte, até que saia a perícia judicial. O que o perito judicial determinar é o que vai acontecer. Também não impede de que o perito judicial, que for nomeado pelo juiz, venha e apenas confirme esse laudo que está aí.
Uhum. E esses, por exemplo, que ganharam agora, que não tinham, eles podem também correr o risco de perder?
Não.
Tudo vai depender do laudo do perito, né? Tudo, uhum. tudo vai depender do laudo. Esse pessoal que ganhou e que vai receber esse mês, o dele está garantido.
Uhum. Os adicionais. Até porque, né, Euclides, esse pedido de liminar, de suspensão do laudo complementar, né? Então, justamente para não... trazer prejuízo para aqueles que ganharam, que é os vigilantes, auxiliar de serviços gerais, que aumentaram o percentual, né?
Não é isso, né? Isso.
Então, para não trazer esse prejuízo, foi pedido um liminar que seja suspendido o laudo complementar, que era aquelas funções que...
Em específico, né?
Específico, sim, e era aquelas dúvidas, né? Que no caso, é atendente de creche,
operador de máquina,
operador de máquina e os motoristas, né?
Uhum.
Exato.
Então, tem uma pergunta aqui, a insolubilidade de atendente de creche. Como é que está a situação? De novo, a mesma pergunta, né?
Bruno, a situação da atendente de creche, acho que a gente já tinha comentado.
Exatamente.
Né? A atendente de creche, a situação é a seguinte. Por lei, pelas perícias que tiveram aí, algumas outras que a gente andou consultando, os peritos não reconhecem. Quando não há reconhecimento por parte do perito, o que a gente busca? Tenta um reconhecimento judicial daquele direito. E hoje, inclusive já falei para algumas atendentes, se tu entrar no site do judiciário aí e pesquisar, tu não encontra uma decisão judicial favorável de que a atendente, o cargo atendente de creche, não vamos nem falar dessa situação que a creche foi transformada em escola, nisso, não vamos entrar nesse detalhe. Mas o cargo atendente de creche... Hoje a justiça não reconhece que ela tenha direito ao adicional. não reconhece. A gente sabe de todo o serviço, de tudo que esses colegas fazem, de, enfim...
A questão de merecimento.
Não é o delas não dever, não terem direito, não merecerem ganhar. É óbvio que merece, porque a gente sabe muito bem o que elas fazem dentro da creche. Né? Mas o problema é que... Para o executivo, para a administração, não é questão de eu quero pagar porque eu sei que fazem isso. Lá tem que ter um amparo legal, seja um laudo, seja uma determinação judicial, enfim. Então a situação delas é bem complicada, é bem delicada. Inclusive, eu até não lembro se eu já comentei da outra vez, que eu fui abordado por algumas colegas de atendente de creche que estariam alguns políticos e alguns advogados ligados à política dizendo que jamais poderia tirar porque isso é um direito adquirido. A insalubridade, Bruno, tanto dos outros colegas de outros setores que recebem, no momento que eles tiverem, por exemplo, já vou te dar um exemplo aqui, os EPIs, né, que é o Equipamento de Proteção Individual, que elimine o risco daquela atividade, ele não vai receber mais o adicional.
Exatamente.
Entendeu? Então não existe isso. Já tivemos problemas com serviços gerais também, que saiu da função de serviços gerais por alguns problemas e queria continuar recebendo a insalubridade para trabalhar no administrativo, com papel, uma portaria.
Até a gente tem exemplo aqui, Euclides, aqui na Cotricel, a gente participa todo ano de cursos de reciclagem, por exemplo, cursos de envolvendo normas de segurança do trabalho, até essa questão de EPI, e o pessoal nos explica, né? E diz justamente isso, se você está usando EPI que vai reduzir aquele risco, você não tem direito à insalubridade, né? Justamente.
Inclusive, já vou te dar um exemplo aqui, que foi o pessoal dos agentes de combate a endemias, até me levaram alguns documentos lá, porque na situação deles também ficou uma dúvida. Eles aplicam esses... Eu não vou saber dizer agora, vou chamar de veneno, né?
Inseticida, mosquito, talvez.
Inseticida e tal. Mas eles usam os equipamentos de proteção. O que aconteceu? Por eles usarem, o perito entendeu que eles não têm direito. Só que, na verdade, acabou surgindo um fato novo. E eu imagino que tenha sido colocado para o perito, mas como eu já disse aqui, aquele senhor que veio aqui, ele enfim, para mim é uma pessoa que não... Né, enfim, desequilibrado, né? Ele não considerou isso. Tem alguns venenos, eu vou chamar de veneno, que eles aplicam sem a proteção, sem esses equipamentos. Inclusive carregam esses venenos na própria mochila, enfim, para ir nas casas, de casa em casa, colocar isso. E acabou não sendo considerado por esse senhor, esse Raul, né? Então é uma situação bem complicada. Ficou um monte de falha, um monte de detalhes nesse laudo que ele não observou. Alguns ele observou e fez que não viu. Né? Então, realmente, é como eu disse, era uma pessoa... Não quero questionar detalhes desse senhor aí, mas eu que acompanhei a perícia de perto e prestando bem atenção nas atitudes dele, na forma dele de colocar as coisas, eu vi que é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem a mínima condição de trabalhar com pessoas. Né? Inclusive, já pensamos até, de repente, talvez tentar um perito para fazer uma análise desse laudo. Enfim, vamos ver. A gente tá trabalhando sempre, constantemente, nessa questão aí para tentar achar uma forma de solucionar para os colegas.
Até para a questão do esclarecimento aqui, Euclides, para a gente que não entende a linguagem jurídica e quem não entende, o que é uma perícia judicial? O que é feito nisso?
O que acontece, Bruno? Esse processo não é um processo rápido. Basta, estou dando o exemplo aqui, que o pedido de liminar já faz 6 ou 7 dias que está para o juiz despachar. Na verdade, seria uma coisa urgente, mas seria na visão nossa, né, de quem está de fora. É um processo demorado, ele tem toda uma tramitação, né, o município inclusive já contestou, porque esse processo já estava andando desde o primeiro laudo. O município já contestou, agora nós vamos ter que responder à contestação. Eu vou usar a palavra responder, replicar a contestação deles. E ele tem todo um curso.
Um trâmite, né?
Dentro do judiciário. Claro que eu falando assim, as pessoas de repente vão pensar, não, mas isso no final do ano está resolvido. De maneira nenhuma. Isso é um processo que talvez leve 3 ou 4 anos na justiça. Talvez, com sorte. Né? Com muita sorte, aliás, 3 ou 4 anos. E lá no final... O juiz vai nomear um perito. O próprio judiciário tem lá um banco de profissionais lá, de peritos, seja de engenharia do trabalho, seja de engenharia, engenheiro civil, enfim, para tudo que é tipo de perícia que
há necessidade. Tanto para o setor público, privado.
Sim, para todos os setores. O que vai acontecer? O juiz vai buscar lá nesse banco dele um perito e vai nomear. para que seja realizada a perícia, e ele vai fazer todo o procedimento que se espera seja bem feito, né, não ao contrário do que esse foi feito, né, e aí sim, essa decisão, esse laudo pericial desse profissional que o juiz nomeou, é o que vai estar valendo. Claro que não vamos dizer que é o fim, que é o ponto final, porque a gente sabe que pode haver impugnação de laudo, enfim, tem uma série de trâmites que podem acontecer depois. Mas o que interessa é que o laudo, que o perito judicial apresentar, em tese vai ser o que está valendo.
Uhum. Né?
Mas isso é uma coisa para bem adiante.
A gente falava aqui da questão do EPI, né? Equipamento de Proteção Individual, e surgem as perguntas, né?
Sim.
Novamente, atendente de creche, ela não recebe EPI. Exemplo, luvas, máscaras. Aí ela estaria incluída nessa insalubridade?
Bruno, assim, é bom a gente esclarecer. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o exemplo do colega lá que trabalha na limpeza do... Vamos pegar a limpeza do esgoto, vamos dizer assim. Ele recebe insalubridade. O cargo dele diz que ele tem direito à insalubridade por trabalhar naquela situação. O secretário lá vai e dá todos os EPIs que ele precisa.
Luva, máscara,
calça, bota, macacão, sei lá. Dá tudo o que for preciso para eliminar o risco dele estar em contato com aqueles produtos, com aquela...
Com esgoto, né?
Com o esgoto ali.
Tá.
Isolou o risco o risco dele, ele não vai receber. Mas por quê? Porque ele tem direito, a atividade dele dá o direito dele de receber.
A função.
A função dele dá o direito.
E não é o Euclides que está dizendo isso e não é o Simos, né?
Não, Ministério do Trabalho.
Isso não é o sindicato. Exatamente. Isso é lei, portaria 3214 do Ministério do Trabalho,
do
Ministério do Trabalho. 78, quer dizer, e tem as normativas, as NRs, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode procurar. Né? Só eu aconselho também, se alguém tiver alguma dúvida, que procure de forma imparcial. Porque eu já falei, eu ainda comentei com os dois que eu ia repetir isso, a gente está num ano muito delicado, é um ano eleitoral, está havendo uma exploração irresponsável
e tendenciosa
dessas questões aí, por parte de gente mau caráter que está fazendo, está tentando assim, desestabilizar a atual administração, que eu também não tenho nada contra a atual administração e nem contra futuras e nem contra candidatos. Só que nós não admitimos que usem a politicagem, políticos, enfim, estão usando essa situação dos nossos colegas aí para se sobressair e desestabilizar a atual administração. Nós não puxamos brasa para assado nenhum, como eu digo. Nós não temos interesse nenhum político, para nós não interessa nada disso. Só nós não vamos admitir que usem esse tipo de artifício, que inclusive causa problema para quem? Para quem representa os servidores.
Isso.
Que é o sindicato.
Estão fazendo massa de manobra, né?
Quem tiver dúvida, quem tiver algum problema, procure o seu advogado de confiança, se não quiser ir lá no sindicato, ou pode ir lá, se precisar de algum contato, alguma coisa, vá lá, sem problema nenhum, mas de forma imparcial. Não procure o fulano que tenha vinculação com o partido A ou B ou C, porque ele vai ser tendencioso, como já aconteceu de dizerem para atendentes de creche, e isso foi dito para mim, que um cidadão disse que não podia ser retirado de maneira nenhuma porque tinha o direito adquirido.
E não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade. Não é verdade.
Na realidade, Bruno, assim, a questão das atendentes de creche foi no processo que está lá no Poder Judiciário lá, já foi colocado os documentos, né, comprovando, e aqui nessa liminar foi feita uma exposição de motivos,
uhum,
das atividades que elas exercem, né. Então é de conhecimento nosso, é de conhecimento do judiciário que as atendentes de creche fazem, como elas lidam com criança. E até aqui, ó, fala da questão do... Ó, diante da realização da perícia complementar, inúmeros servidores perderão seus adicionais de insalubridade, inclusive servidores que mantêm contato direto com crianças portadoras de doença infecto-contagiosa incuráveis. Então, o Poder Judiciário, sindicatos, o processo está lá, foi feita uma exposição de motivos, tudo conforme
as normas
que tem que ser feita e o setor com, e a maneira como elas trabalham, sem proteção nenhuma, né? Então, tudo que o sindicato fez e vai fazer é dentro da lei, né? Dentro da lei. O CIMUS, o Sindicato dos Municipais de São CPE, uma entidade, né, representativa dos servidores, tem que dar o respaldo e tem a responsabilidade também de fazer aquilo que é certo, né? Tanto a favor dos servidores, e não induzir, e não dizer faz isso e faz aquilo fora da lei. Não vamos colocar, sim, um servidor a risco, o seu trabalho, o seu emprego, pela ânsia de resolver um problema. Não, os problemas estão sendo resolvidos dentro da lei. A lei está aí para fazer justiça, né? E a justiça é o direito do cidadão, do servidor, da servidora. Então está tramitando judicial, a gente já fez tudo aquilo dentro da lei que devia fazer. Então, e como o Euclides falou, né? Não temos nenhum vínculo político. E essa questão da insalubridade, o direito adquirido, antigamente tinha, falava muito nisso aí. Agora não, o próprio Estatuto do Funcionário diz, né? Cessa ser o adicional da insalubridade ou periculosidade diante a quando for cessado o perigo, no caso da periculosidade, né? o risco da atividade que o servidor exerce. Então, no momento que ele deixou de exercer, ocorrer aquele risco no setor que ele está, cessa. Ou os IPIs, os equipamentos necessários, cessa a insalubridade. Bruno, assim, é muito delicado, muito...
Detalhado, né?
Detalhado. E a gente, assim, ó... E a gente fica chateado, é evidente, somos funcionários também, dessa questão dessa perda, principalmente, parcial, né? Parcial, assim, no sentido de até a justiça resolver essa questão. E esse corte da insalubridade ia ser feito em novembro, mas como a gente conversou lá com o executivo, eles deixaram para... Aí o prefeito oficializou esse laudo em 28 de dezembro. Então, para ter esse corte a partir de janeiro. Então, a gente fez esse pedido, protocolou esse pedido de liminar, o dia 14, né? E o dia 21 foi para o juiz julgar, né, Euclides?
Isso.
Né? Então quero dizer para os colegas que tudo que o sindicato tinha que fazer fez na área jurídica, né? Uhum. Então, e tudo que a gente tiver que fazer e qualquer dúvida que o funcionário tiver, nos procure, que nós não vamos fazer nada fora da lei, nem induzir alguém que faça alguma coisa, porque nós temos uma responsabilidade, uma entidade que tem a responsabilidade de orientar, né, de dar respaldo, tudo dentro da lei. Não podemos incentivar por motivação ou por alguém que venha dizer faça isso, faça aquilo. Não, a gente vai fazer a coisa certa. Pode ser o partido que tiver no poder, pode ser o prefeito que tiver. Nós vamos fazer o que a lei determina, o que tiver no alcance do sindicato. Não vamos prejudicar um funcionário porque um lá diz para ele, paralisa, faz greve. Não, peraí, é legal. Vamos ver se é legal, né?
Sim.
Então a gente, dentro da legalidade, vai se tomar as medidas necessárias que for preciso tomar, né? Dentro da legalidade. Uhum. Não podemos fazer nada, até porque não, de maneira, se o sindicato é para defender a categoria, jamais ele vai fazer alguma coisa para virar prejuízo do funcionário, né? Não, ele vai ser respaldado, ele vai ser, no caso, orientado a fazer aquilo que é certo. Não podemos, o funcionário, até digo, o Valdomiro, o Cris vai confirmar isso aí para nós, dando sequência nesse assunto, não podemos jamais chegar a dizer para um funcionário, faça isso, faça aquilo, levianamente. Não. Não. Entidade de classe representativa, que tem a responsabilidade de lesar pelo funcionário, né? e que seja dentro da lei, uhum. que não venha prejuízo da mãe depois fazer uma coisa ilegal e vir uma sindicância e funcionário para a rua.
É.
E dizer que o sindicato que mandou, não.
É,
nós temos na assessoria jurídica, temos a direção do sindicato, o Euclides com um conhecimento tremendo na área jurídica, o Aldomiro com bastante conhecimento, e a gente com tempo que trabalha nesse setor, que representa, a gente sabe. Né? Sabemos dos nossos direitos, sabemos das nossas dificuldades, mas vamos lutar, vamos correr atrás dentro da lei, né?
Uhum.
Dentro da lei. Então não podemos extrapolar que depois algum funcionário venha e chegar e diz, não, o sindicato mandou, não. O sindicato tem a responsabilidade de orientar as coisas certas e dentro da lei.
Então, uma última pergunta aqui. Auxiliares de serviços gerais que se estão em desvio de função, se vão receber 20% da insalubridade. Aí tem aquela questão, se está ou não em desvio de função, né? Se comprova que está em desvio de função.
Se desvio de função é essa função é insalubre, recebe, senão.
Uhum.
Não tem como, né?
Isso, exatamente.
Alguma questão a mais?
Seria isso? Só assim, Bruno, só para colocar para o pessoal. Chegou as informações para nós hoje e ontem também que teria algum movimento, se juntariam, se reuniriam algumas categorias e fariam uma mobilização ali na frente da prefeitura. A gente até, como o próprio Jorge falou agora, que não vão fazer alguma coisa impensada. Sim, só de cunho político, vamos dizer assim. Porque vai acabar acontecendo a probabilidade enorme de corte de ponto, a abertura de sindicância, toda aquela tramitação legal que o Poder Executivo tem sobre o funcionário. Então, que se já está tendo todas as possibilidades legais sendo tomadas, não precisa, Bruno, não precisa fazer isso. Porque vai configurar ilegal, não vai ter amparo nenhum. Quem tem o parecer técnico favorável é o executivo. Então não tem pressão que vá fazer lá na frente da prefeitura, movimento, fazer o que for, bater panela, tirar foguete, não adianta. Vai inverter os valores aqui. E aí a gente perde a razão.
Sim.
Daqui a pouco, sem pensar, uma pessoa fala alguma coisa, ou diz, ou faz, ou executa alguma coisa lá mal pensada, e vai refletir em todo mundo. Então, a gente está sugerindo que não façam nada de cabeça quente, né? Assim, por rebeldia, vamos dizer assim, ou por raiva, vamos dizer assim. Ah, por recalque, ah, eu perdi a minha insalubridade, estou revoltado e vou lá para frente da prefeitura. Não vai resolver.
Porque tem amparo da lei.
Tem amparo da lei pro executivo.
Até porque tem um processo, tem um pedido de liminar que não foi feito.
Exatamente.
Não foi despachado ainda, né?
Exatamente.
Podemos antecipar, né?
Está andando
isso.
Ainda.
E o sindicato, exato, né? Bruno, está trabalhando da forma mais transparente possível. É isso.
Bruno, em relação a essa pergunta que chegou aqui, pergunta não, essa colocação que chegou aqui sobre as atendentes de creche, realmente faz sentido das professores, né, do maternal, que talvez possam querer cobrar, exigir a insalubridade, porque parece que elas também trocam fraldas, enfim, têm as mesmas, mais ou menos a mesma atividade da atendente de creche. Então, isso é uma questão bem delicada, foi essa questão que eu falei, a gente nem ia entrar nessa situação de que foi transformado em escola, enfim. Então, isso aí tudo vai depender da questão judicial, da decisão judicial. Né? E realmente, se a decisão for favorável para as atendentes de creche, pode estar criando uma brecha, vamos dizer assim, para os outros profissionais que também fazem a mesma atividade, que tem o mesmo serviço dentro do setor, de terem o direito também ao adicional, né?
Sim. Aqui tem outra pergunta que surgiu através do WhatsApp da rádio. Gostaria de saber a respeito da insalubridade, se todos que ganharam irão receber este mês já, e para os serviços gerais, se serão todos que vão receber.
Exatamente, Bruno. O laudo já foi oficializado, inclusive o departamento pessoal já fez todos os procedimentos lá, os cálculos para lançar na folha, até porque o pagamento, a folha de pagamento vai ser depositada na sexta-feira, então isso já está tudo pronto. Eu imagino que, eu acho que hoje, talvez durante o dia, talvez amanhã os contra-cheques já estejam disponíveis no site da prefeitura, E aí o pessoal já vai poder conferir ali o seu adicional, aqueles que tiveram um aumento, aqueles que manteram e, infelizmente, aqueles que...
Eles estão perdendo.
Que acabaram perdendo, né? Pelo menos por hora aí.
Isso.
Uhum. Tá certo. Agradeço a participação no nosso programa. É um tema muito polêmico, digamos assim, mas também que gera bastante debate, muitas dúvidas, né? É um tema delicado. Obrigado pela participação no nosso programa.
A gente que agradece, Bruno, assim, a Rádio Cutricel, a você, a direção dessa rádio, e dizer para os funcionários, né, que... Todas as medidas, né, volto a repetir, o sindicato já tomou, está tomando e está tramitando judicial, né? Vamos esperar a decisão da justiça, né? E vamos ver o que vamos fazer depois, mas tudo dentro da lei, né?
Sim.
E qualquer dúvida, o funcionário vá no sindicato, nos procure, para a gente orientar que façam as coisas certas, não vamos fazer coisas fora da lei que vai trazer prejuízo ao funcionário, à sua família, à sua carreira pública, né?
Uhum, tá certo. Obrigado.
Muito obrigado, Bruno.
Obrigado.